Vou ficar ricão com bitcoins. Como se entender em meio à complexidade das criptomoedas? Contribuiu aqui para essa live o Giovanni. O Giovanni é o fera do Bitcoin aqui da Baixa.com e ele me ajudou aí, igual o Roya me ajudou semana passada. Então, vamos tentar falar desse assunto aí. E começa com disclaimer, como o Thiago gosta. Ó, todo mundo que tiver toque, que os slides estão todos um pouco para a direita, é o Thiago que inventa isso. Eu cumpro ordem. Então, primeira coisa do disclaimer que eu queria falar para vocês é que eu não entendo nada de criptomoedas. Aí, como é que você vai fazer palestra de coisa que você não entende? Eu fiz isso a minha vida toda, então não tem problema nenhum. Fazer do que você entende é fácil, difícil é fazer do que você não entende. E essa, para quem veio aqui, querer discutir toda aquela teoria de criptomoeda e blockchain, não sei o quê, wallet, tá no lugar errado. A palestra é sobre como pessoas que não entendem nada sobre o assunto podem lidar com ele. É Bitcoin for Dummies, como eu, que sou totalmente dummy no assunto. Então, eu fiz isso a minha vida toda. Quando eu fui mexer com opções, eu fiz a mesma coisa. Eu peguei aqueles livros de opções, falei, ninguém vai entender isso, eu também não estou entendendo porra nenhuma. Então eu vou dar um jeito de ver como é que um idiota pode entender opções. E fui fazendo. A mesma coisa aqui é: você quer estudar esse assunto, sei o quê e tal, saber todas aquelas nerdices, aqueles termos e não sei o quê, ótimo. Estudar é sempre bom. Apesar que eu acho que eu não vejo muito sentido, mas eu sou eu, o outro é outro. Mas não é o tema aqui. Aqui é como é que a gente lida com esse troço aí que eu não estou entendendo nada. Então, esse é o tema aqui dessa palestra. Quem está interessado em detalhe técnico não está no lugar certo, até porque eu não sei nada disso. Então, é mesmo assim dizendo o que que são criptomoedas. É um meio de troca geralmente descentralizado que se utiliza da tecnologia, normalmente da tecnologia blockchain e de criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. A criação de novas é através da mineração. Bitcoin foi a primeira moeda descentralizada criada. Algumas não são descentralizadas, hoje já tem moedas lançadas por empresas. E Bitcoin foi a primeira criptomoeda descentralizada criada em 2009, 15 anos. Até hoje é a mais importante e a mais negociada. Milhares de criptomoedas surgiram desde então, inclusive algumas centralizadas. O que é blockchain? É um livro de registro compartilhado e imutável. Então, é um livro de registro online que todos podem ver e que não tem como mudar o que foi colocado nele, que facilita o processo de gravação de transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios. Então, essa é a definição, porque se fala muito em blockchain, as criptomoedas usam o blockchain. Mas ele não é exclusivo das criptomoedas. É uma tecnologia que pode ser usada para outras coisas, que basicamente é um livro de registro. Para que servem as criptomoedas? Em economia, que é o que interessa para a gente aqui, teoricamente serviria como moeda de troca, mas nós já estamos aí há 15 anos e basta você sair na rua e tentar usar Bitcoin para comprar alguma coisa que você vai ver que não é. Não aconteceu grandes coisas em termos de moeda de troca. Pelo menos até o momento. O futuro eu não sei. Especulação é a grande utilidade do Bitcoin e das criptomoedas. Basicamente, especulação é o que 99% de quem negocia usa. E reserva de valor, que pode ser usado como parte da sua reserva de valor, não é imprescindível, não é obrigatório, quem quiser usa, quem não quiser não usa. na minha opinião, é a única utilidade no momento para Bitcoin e criptomoeda, é ser uma parte da sua reserva de valor. Você tem ouro, você tem ouro, pode ter ou não, mas você tem dólar, tem euro, e aí você tem Bitcoin. Se acontece uma crise institucional grave, é mais uma proteção. Na parte de ideologia, sempre se falou que Bitcoin ia revolucionar o mundo, fugir dos governos, destruir o Banco Central, não sei o quê. Passou-se 15 anos, até agora nada aconteceu. E ideologia é uma desgraça, né? Só vai prejudicar a sua vida, nós vamos falar mais sobre isso. Bitcoin ou criptomoedas, mas basicamente Bitcoin, porque é a mais usada, como meio de pagamento. É muito complexo para a maioria da população. É uma ilusão, como ele é no momento, ele ser usado como meio de pagamento pelo afegão médio. E o problema, e não teve a adesão esperada após 15 anos. Eu não estou falando, porque aí o pessoal responde: ah, mas subiu para caramba. Não, isso não tem nada a ver com meio de troca, com meio de pagamento. Estamos falando de outro assunto. Porque o Bitcoin traz um problema que é uma religião. E o sujeito fica religioso. Aí você fala: olha, não teve adesão esperada após 15 anos como meio de pagamento. Aí a resposta é: mas era 1.000 dólares, tá 60 mil dólares, 70 mil dólares. Não, mas isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com. Isso pode ser como reserva de valor, como especulação. Meio de pagamento é aquele negócio que você usa para comprar coisa. E é complexo. E o grande problema é que, para deixar de ser complexo, provavelmente vai ter que deixar de ser o que era o objetivo que fosse, né? Essa moeda descentralizada, que não tem um banco, uma empresa, um tal, um centro que toma conta, uma coisa pela comunidade, não sei o quê. Então, assim, é bastante complexo. Claro, tem o cartão com Bitcoin, tá, mas aí você já tem um cartão ligado a um banco, não sei o quê, aí já o sistema vai tomando conta, vai deixando de ser complexo, mas não é o que aconteceu até esse momento. Mas é El Salvador, não sei, El Salvador, não sei nem direito o que está acontecendo lá. Eu sei que nos lugares normais, onde a gente mora, nos Estados Unidos, na Europa, já teve até mais e caiu. Tem um outro exemplo: aceito Bitcoin, a maioria era marketing, né? Houve uma explosão desse marketing, provavelmente vai ter de novo, porque agora está subindo, quando sobe, começa de novo. Mas praticamente não existe como moeda de troca. Até o momento, pode ser que daqui a 10 anos seja a moeda de troca mais importante que existe, mas no momento é isso. 99 ou mais por cento das pessoas nunca compraram nada com Bitcoin. Então, não existe até o momento. E você veja que em 15 anos ele teve 970 milhões de transações, o que parece um número muito expressivo, né? Essa linha azul aí do transações. E as transações aumentam quando o preço aumenta, né? Assim como as postagens lá no site, como tudo, como live, tudo aumenta quando a cotação aumenta, porque o mundo é cotação. Ao mesmo tempo, o Pix teve 1,6 bilhões de transações só no primeiro ano. Então, o Bitcoin, 1 bilhão em 15 anos, e o Pix, 1,6 bilhões só no primeiro ano. Então, isso é um meio de pagamento que teve adesão. Para as pessoas que sempre alegam que são coisas diferentes, estão falando de meio de pagamento. Meio de pagamento é ir lá e pagar. Eu não estou falando que o Bitcoin não subiu ou não sei o que. Eu estou falando, aqui estamos falando do aspecto dele como meio de pagamento, como moeda de troca. Não estamos falando como especulação, como reserva de valor. E no paper do Bitcoin está escrito: sistema de cash eletrônico peer-to-peer, pessoa para pessoa. o Pix é eletrônico e é cash system. Pessoa para pessoa tem um intermediário, não é descentralizado, né? Tem um banco. Mas para o usuário final não faz a menor diferença. Quando eu faço um Pix para você, sai da minha conta e entra na sua conta. Tudo bem, quando eu transfiro Bitcoin de wallet para wallet, não tem um poder centralizador, um banco, seja lá o que for. Mas no final, não adianta dizer que é diferente, que é a mesma coisa. E um teve uma adesão extraordinária, que mostra o que é um meio de pagamento que tem adesão, e o outro praticamente não existe como meio de pagamento. Existe, teve aí um 1 bilhão de transações em 15 anos. Então existe, né? Mas é praticamente inexpressivo. As definições de wallet ou corretora. Se você deixa teus bitcoins, suas criptomoedas numa corretora ou numa carteira. O exchange, a corretora, é o equivalente à corretora bolsa que usa para comprar ações, só que você compra criptomoedas. E hoje os bancos estão fazendo esse papel também. Wallet é uma carteira privada de criptomoeda, é a sua carteira de criptomoeda. Exchange fica lá na corretora. Você tem registrado na corretora que você tem tanto Bitcoin, tanto Ethereum, seja lá o que for, fica lá na corretora. Wallet fica na sua carteira privada. Hot Wallet, a wallet quente, é uma carteira privada, mas que tem conexão com a internet. Ela é ligada à internet. A Cold Wallet é instalada no hardware e fica totalmente offline. Ela não tem conexão com a internet. A chave pública é o endereço da sua carteira. Cada moeda tem um padrão e tal, mas normalmente é uma sopa de letra e números. É o endereço que você usa para receber moedas, é o endereço que você precisa ter caso vai transferir para alguém. A chave pública é como se fosse a senha pública que você usa para movimentar a sua carteira, botar e tirar criptomoedas. A chave privada é aquela desgraceira de 12 palavras, 24 palavras, não sei quantas palavras, que é a senha da carteira. E que se você perder, já era. Isso aí na Cold Wallet. E quem tem acesso a isso tem o controle total sobre a carteira. Então, são as definições entre corretora e carteira. As vantagens. A corretora é muito mais prática, né? Porque você vai lá, faz um Pix, faz um cartão de crédito, se for para corretora, pode ser no Brasil, pode ser no exterior, e você compra lá seus bitcoins, o que for, deixa lá. A desvantagem, óbvia, é o risco da corretora, que progressivamente tem diminuído, mas tem. Né? No início era um negócio muito complicado, as primeiras corretoras eram pequenas, eram inseguras. Hoje você tem verdadeiros gigantes e você tem até bancos que também você pode comprar criptomoedas. Não quer dizer que não tenha o risco ainda existe. A questão do banco, obviamente, é mais seguro que corretora, mas no sentido de reserva de valor, o ideal é que seja uma wallet ou pelo menos uma corretora no exterior. Num banco do Brasil, você não tem uma proteção contra a crise institucional no país. A hot wallet, né, a carteira que tem interação com a internet, ela é mais prática que a cold wallet e não tem o risco da corretora. Mas é menos prática que a corretora, tem que instalar um software e tem que guardar a tal da chave privada de 12 palavras, 4, sei lá, 24 palavras, sei lá quantas palavras. A Cold Wallet é a que tem mais segurança, essa é a vantagem, e a desvantagem é tantas pessoas que a gente viu perder a chave privada ou perder o objeto físico, já era. Já era, não tem esqueci minha senha, clica aqui e tal, porque exatamente é descentralizado. Então, isso aí, cada um vai ter que resolver. E não resolva baseado em ideologia, mano, o que é melhor para você. Aquele negócio de seus bitcoins ou não são seus bitcoins, se está em corretora não é seu, não sei. Isso é tudo ideologia. Ideologia é uma forma de você emburrecer. Ficar falando frase feita emburrece também. O Bitcoin já tem 15 anos e não aconteceu nada diferente no mundo, não teve revolução nenhuma, os bancos centrais não acabaram. Aí, sei lá o quê, nenhum país acabou, nada aconteceu. Nada aconteceu no mundo. Pode ter acontecido coisas com indivíduos, no mundo não aconteceu. Então, você decide o que é melhor para você, tudo tem risco. Eu, por exemplo, nunca teria uma cold wallet com muito dinheiro, porque eu não, detesto, tem um troço que para mim é dos anos 50, quando tinha que ter dinheiro físico e tal. Aí você tem uma. Nós evoluímos para estar tudo digital, é uma facilidade, cartão de crédito, não sei o quê, pá, não sei o que lá. Aí fica aquele dinheiro digital. Tá bom, você guarda em casa um pouco de dólar, euro como reserva de valor, pode ter isso também. Mas eu vou perder a senha. Eu não confio em mim para guardar uma senha dessa. Eu vou dar um jeito de perder e aí vou perder aquele dinheiro. Então, para mim não serve. Para outros serve, eu respeito, cada um vê o que é melhor para ele. Eu fiz aí uma hot wallet MetaMask, que é a mais usada. Giovanni me ajudou. Já perdi tudo, já nem sei onde está. Tinha R$ 15, agora já tem R$ 40. Imagina se fosse 40 mil, eu já estava maluco aqui. Então, isso é de cada um. Você pode espalhar em três corretoras nas maiores do mundo. E mitigar o risco. Tem risco? Tem, mas tudo tem risco. Agora, para mim, é uma parte da minha reserva de valor. Se a corretora quebrar, paciência, não vai mudar nada a minha vida. Então, mas, pô, eu fui comprando Bitcoin, aí eu comprei desde o começo, nunca vendi, tenho muito dinheiro em Bitcoin. Então, primeiro, vende um pouco. Divide, deixa um pouco em hot wallet, um pouco em cold wallet, um cold wallet, um pouco em corretora. Não deixe ideologia decidir para você. Esquece ideologia, decide o que é melhor para você. E o que é melhor para você não é necessariamente melhor para o outro, cada um é de um jeito. Eu detesto carteira e ter que guardar essa senha de não sei quantas palavras. Outros gostam, então cada um é de um jeito. Então, assim, mas o teu Bitcoin na corretora não é seu, tá bom, não é meu, dane-se, vai ficar lá e vamos ver o que vai acontecer. É o sistema que eu achei para mim. Não vai mudar a minha vida em nada. E se vai mudar a tua vida, tem uma coisa errada. Como é que você compra Bitcoin? Você se inscreve numa corretora brasileira ou do exterior, é muito fácil. É um aplicativo, você vai lá, se inscreve, a do exterior também, mesma coisa. Manda dinheiro, pode ser Pix, pode ser pelo cartão de crédito. E compra, vai lá, Bitcoin, compra, vai lá, Ether, compra, não sei o quê. Você pode comprar direto de outra pessoa, de wallet para wallet. E tem serviços que cobram para dar segurança nessa transação, porque, obviamente, apesar do pessoal da religião, da ideologia, achar que o Bitcoin ia transformar o mundo num lugar perfeito, no fim é ser humano. Então, você vai dar dinheiro para ele, esperar que ele vai te dar os bitcoins, pode dar ou pode não dar, obviamente isso aí não funcionou. Então foram criados serviços que cobram para fazer essa segurança de você comprar de wallet para wallet, mas é mais complicado. Você pode comprar numa corretora e transferir para sua carteira. É mais simples do que ficar comprando de pessoa para pessoa. Hoje em dia tem a possibilidade do bancão. ETF, fundo de Bitcoin, isso é totalmente insanidade, não faz o menor sentido. Porque você quer especular, vai especular. Eu sou contra especular, mas vai especular direito. Ou é reserva de valor, não pode ser nessas coisas. Para vender é a mesma coisa. Se for corretora, você vende e transfere o dinheiro para sua conta. Ou você pega da sua carteira, transfere para a corretora e vende. Direto para outra pessoa é a mesma coisa. E bancão é igual corretora. O problema maior é a FOMO, Fear of Missing. É o medo de ficar de fora. E quando ele começa todo dia, notícia, Bitcoin na máxima histórica, Bitcoin não sei o quê, Bitcoin não sei o que lá, aí você fica alucinado. Obviamente, a gente compra sempre no topo, é isso que o ser humano faz. Mas, como qualquer mercado, você deve se afastar e focar na sua vida e do seu trabalho. E abre mão da mínima chance de ganhar muito para se livrar da enorme chance de levar ferro. E ferro não só em dinheiro, mas de vida. Qualquer mercado muito volátil, que pessoas ficam ricas da noite para o dia, com trade, vão te levar ao vício e que tem o potencial de destruir sua vida e sua família. A grande maioria não vai ganhar porcaria nenhuma. A grande maioria começa a comprar Bitcoin. A 1.000 dólares, ele vai a 70 mil dólares, dá um jeito de perder, porque o ser humano não consegue controlar isso. Então, você decide se quer ter ou não, mas se afasta do mercado, não participa, deixa quieto, compra e deixa quieto, compra e deixa quieto, que é a única forma que você pode ganhar com isso. Claro que pode ganhar trabalhando, ganhando corretagem, seja lá o que for, mas aí é outro papo. Ninguém aguenta, só quem esquece ganha de verdade. A gente compra no topo e vende no fundo. A verdade é que ninguém aguenta. Não adianta vir de historinha porque não aguenta, é muito difícil. Aí, porra, e tem os dois lados. Você não aguenta, compra no topo e vende no fundo, e também não aguenta porque o negócio sobe demais e aí você vende. A riqueza imediata é sempre maldita, é uma coisa que você não deve procurar. A riqueza da noite para o dia é só ver a quantidade de gente que ganhou na loteria e perdeu tudo. E assim, eu conheço caso de gente que ganhou mesmo, de verdade, de mudar a vida, e depois desabou. Quem quiser ver o filme. Dinheiro fácil sobre aquele negócio do GameStop, tá no Max, que é exatamente isso. O cara chegou a ter 43 milhões, mas era de ação. E aí depois desabou tudo. Então, o sujeito tinha 8 milhões nisso aí. Mudou a vida dele. Só que desabou. Foi para dois, ele vendeu um. E ficou com um que agora subiu de novo. Só que, porra, 1 milhão deve ter botado, sei lá, 10 mil, seja lá o que for. Mas ele sofria todo dia, porque ele chegou a ter 8 milhões. Ele virou meio Gollum. E assim, aquilo foi péssimo para a vida dele, porque ele tinha uma vida boa. Não era rico, mas tinha uma vida boa. Ele ficou rico, ele perdeu, deve estar rico de novo, porque subiu de novo, se ele não vendeu tudo. E aquilo foi destruindo a vida dele. Isso faz um mal danado. Vocês acham que não, mas faz mal. Então, se você quer ter, vai comprando com dinheiro que não te faz falta e vai esquecendo. E se um dia virar uma loucura, não tem nada de mais. Se eu tivesse comprado Bitcoin quando eu disse que ia comprar, quando começaram a falar aqui no site há um século atrás. E eu falei, vou comprar R$ 200 todo mês. Comprei no primeiro mês, depois não comprei mais porque esqueci. Se eu tivesse continuado comprando, hoje eu teria. Tem um monte de coisa na vida que hoje eu teria, sei lá o quê, para mim não faz a menor diferença. Vamos dizer que eu saí comprando e aí aquele negócio chegou a 8 milhões. Eu ia tirar 4 ou 5, virar imóvel, virar seja lá o que for. E aí depois o resto deixa lá. Agora, você diz assim, mas você ia esperar no 8, provavelmente você ia tirar no 2 ou no 1. É verdade. É muito difícil lidar com isso. Você bota 10 mil no troço, vira 500. Você faz o quê? Vende. Ou vende metade. Aí depois desaba, aí você vende porque desabou e vai desabar mais, aí sobe. Meu amigo, isso vai destruir tua vida. Ninguém aguenta isso. Você acha que aguenta, mas não aguenta. Todo esse pessoal religioso, de gracinha, de esperteza, tem merreca. Ninguém que botou 10 mil e virou 8 milhões está preocupado de ficar de gracinha e defendendo e não sei o quê, tá, vai viver a vida. Então, hoje mesmo eu li um artigo do esqueci o nome dele, é Ben Simmons, acho que é. E ele falando da riqueza maldita, que é a riqueza súbita, que ele nunca viu ninguém ficar bem. É muito ruim. Riqueza é para ser uma coisa que você vai conquistando e se adaptando. Então, não queiram isso, porque vocês vão entrar nesse mercado, vão perder tudo. E quem ganhar também, eu conheço esse cara que ganhou, eu conheço. Ganhou mesmo. E a vida dele piorou, apesar dele ter mais dinheiro. Porque isso é uma desgraceira. Olha aí, como eu falei, ninguém aguenta. Eu queria ter ficado com meus 1.700 bitcoins que eu comprei a 6 centavos, ao invés de vender eles a 30 centavos. Agora eles estão 8 dólares. Não, eles estão, nem sei, 60, 70 mil dólares, sei lá quanto. Então, olha o quanto esse cara teria. Comprou a 6 centavos. Vendeu a 30, multiplicou por 5, tá errado? Não sei, cara, ainda mais na época. Na época isso aí não era nada, ninguém tinha a mínima ideia do que ia ser isso. E aí, 2011, agora eles estão 8 dólares, e agora eles estão, sei lá, 60 mil dólares. A quanto dinheiro esse cara teria? Ele tem mil, tinha 1.700. Esse cara nunca mais vai ter felicidade na vida. Isso é uma desgraça. Desgraçou a vida dele. Quer dizer, eu não me importo com isso, porque eu podia ser milionário um monte de vezes e perdi tudo. Mas eu tenho cabeça com isso, vivo para frente, estou nem aí. Mas um cara desse pode nunca mais conseguir ser feliz na vida. É muito duro lidar com isso. Isso é uma desgraça. Então, aqui o resumo para os idiotas como eu, porque eu falei, essa palestra aqui era para idiota que não entende nada de Bitcoin como eu. Aí vocês estão vendo como é possível fazer uma palestra sobre um assunto que você não entende nada. Aí o mais engraçado é que eu garanto que vão ter 50 comentários no vídeo falando: baixa, não entende nada de Bitcoin. Eu estou falando para vocês, eu não entendo nada, não precisa escrever, eu já sei. Eu mesmo estou falando. Então, como é que você lida com isso? Esquece que existe. Não muda nada a sua vida. Assim como se você esquecer que a ação existe, que FII existe. O que muda a sua vida é, em termos, estou falando de termos financeiros, trabalhar, poupar, deixar quieto e tal, não é Bitcoin que vai mudar a sua vida. Você pode simplesmente esquecer que existe. Mas aí esquece mesmo, não participa de nada. Ou você pode comprar Bitcoin, até Ethereum, mas eu compraria só Bitcoin mesmo. E manter como reserva de valor e esquecer que existe. Bota lá no Baixa System, na tua planilha, quero ter tanto por cento. Quando mandar comprar, você vai lá e compra e esquece que existe. É esquecer que existe, é reserva de valor. Não é, investimento. É para se tiver uma crise institucional brava, você ter mais uma proteção. Ah, mas Baixa virou 2 milhões. Tá bom, aí se você quiser, você vende uma parte e bota no imóvel e tal. Você vai ter que lidar com esse troço. Mas é muito difícil que vai virar tudo isso se você só usa como reserva de valor. Acompanhar ou tentar dominar ativos extremamente voláteis leva a prejuízos e distúrbios emocionais e familiares. Confia em mim, é verdade. Faz um mal danado participar disso. Ideologia é danosa em qualquer área da vida e emburrece. Se misturar ideologia com finanças, o prejuízo é maior ainda. Então, Bitcoin é só mais um instrumento financeiro que você pode ignorar ou pode ter como reserva de valor. Ficar participando da ideologia só vai te emburrecer. E como eu te falei, já tem 15 anos. 15 anos em tecnologia é um 2 séculos. E nada aconteceu no mundo de diferente. Nada, nada. Pode acontecer? Pode, mas até esse momento não aconteceu nada. O mundo continua a mesma coisa. Então, tenta não se misturar com a ideologia, que não vai te trazer benefício nenhum. Aí eu aqui o Giovanni me respondeu isso aqui hoje, porque a gente estava discutindo sobre descentralização, porque o pessoal fica achando que Bitcoin ia ser uma coisa revolucionária para massa, para afegão médio. Então ele estava falando aqui que com você compra uma máquina para minerar, minerar é você produzir, 5.400 dólares. Energia por mês, 554 dólares. Tudo isso para ter 0,000266% da rede. Então, 30 mil mais 2.500 mês para não ter nada na rede. Então, o Bitcoin, como qualquer coisa com seres humanos, vai sendo dominado por grandes empresas, por pessoas ricas, por países, por bancos centrais, e o afegão médio é só mais um, como sempre, um peão metido nisso aqui. Então, para você que está perdido em ideologia, é isso aí. Outra coisa muito interessante que eu peguei do site é o Baixo em uma live falou algo que é simples, mas faz toda a diferença. O negócio já está muito grande para sumir, é o que eu acho mesmo. Eu acho que não faz mais diferença se vai ser usado por alguma coisa ou não. Provavelmente vai permanecer por muitos anos como está. Muita volatilidade, muito shitcoin. E o mercado ganhando muito dinheiro com alavancados. Nesse tipo de mercado, a grande maioria perde e as instituições ficam mais ricas. E a volatilidade superior à bolsa atrai essas instituições. Logo, esse papo de ser contra o Estado é meio bobo. O venezuelano argentino se protege do Estado com dólar. O afegão médio não vai ficar rico comprando moeda, meme e projeto. Então, muito interessante o que o nosso amigo Toniolo postou. Quem vai enriquecendo são as instituições. Claro que tem um ou outro que enriqueceu. Mas isso tem também, ganha na loteria e tal. E essa coisa, ah, o ucraniano tinha Bitcoin, tá bom. Ótimo que ele tinha Bitcoin, mas se ele tinha dólar, se ele tinha euro, se ele tinha uma conta no exterior, na Alemanha, com cartão de crédito, ele pagou suas contas do mesmo jeito. Então, você pode ter? Pode, mas achar não é a única reserva de valor. Tem o dólar, tem o euro, tem que ter uma conta no exterior com cartão, tudo isso a sua família come. Então, e bem mais simples do que Bitcoin, dá muito menos trabalho. E eu já fiz uma live sobre isso, até para sardinhar precisa ter dinheiro. Opinião impopular. Criptomoedas e NFTs são uma distração para 95% das pessoas lendo isso. Aumente os seus ganhos, depois invista. Então, não é criptomoeda, Bitcoin, FII, ação, não sei o quê, que decide nada. É você ir lá trabalhar e ganhar mais. Se você trabalhar e ganhar mais, você vai ter uma vida boa. Se você vai ficar milionário, não vai ficar, isso não faz a menor diferença. Como eu falei, essa pessoa que eu conhecia ganhou mais dinheiro e está vivendo muito pior, inclusive emocionalmente. Então, foca em trabalhar melhor e ganhar mais, porque é isso que faz diferença. A maioria das coisas como criptomoedas, ou seja lá o que for, é só distração que vai te tirar do objetivo maior. Conclusão. Que agora toda live minha tem um disclaimer, uma conclusão para ficar organizado. Provavelmente já se tornou uma coisa muito grande para desaparecer. A gente tinha dúvida se ia desaparecer. Hoje, provavelmente, é muito grande. Está sendo cada vez mais absorvido pelo sistema e pelos estados, como usualmente acontece com tudo. Os tesouros americanos, chinês e tal, são os grandes detentores de bitcoins hoje em dia. Até esse momento não revolucionou o mundo. Tem 15 anos, não aconteceu nada de grande mudança no mundo. Ninguém é obrigado a ter como qualquer investimento. O que enriquece é trabalhar e poupar. Quem quer ter, parte da reserva de valor, só isso, pronto. Moeda de troca é insignificante até o momento. O grande lance é a especulação. Mas vocês deveriam se afastar, que como eu mostrei para vocês, a especulação provavelmente vai ser muito ruim para você. É bem pouco provável que seja bom mesmo que você ganhe. Então é isso aí, eu quis trazer uma simplificação das criptomoedas para quem não entende nada de criptomoeda como eu. Espero que tenha sido útil. E olha só, vamos fazer a hora do facão. Vamos fazer logo, Thiago, senão eu não faço.
Espera só um minutinho.
Não, eu vou falar outra coisa aqui. Olha só. Quem se cadastrar na live, durante a live, cadastrar na Baixa.com, o endereço está aí no chat do YouTube, durante a live, eu vou sortear 3 meses de acesso. Você cadastrado já tem um monte de coisa. Você já tem 15 dias de assinatura grátis. você tem roteiro iniciante, você tem livro grátis, você tem vídeo, um monte de coisa. Live. Mas eu vou sortear 3 meses de acesso e vai ser na hora. Você foi sorteado, puf, já entra logo, já é assinante durante 3 meses. Então, pessoal, se cadastra aí, está aí no chat do YouTube, o endereço baixa.com, é de graça, é só login, senha e um e-mail válido e você está cadastrado.
O endereço tá na descrição do vídeo, porque hoje o chat do YouTube está uma loucura aqui. Agradecer as mais de 1000 pessoas que estão conosco, todo mundo pedir para quem estiver gostando deixar o like, quem também não estiver gostando, que está xingando o Baster aí, deixa o like para nos ajudar, o importante é todo mundo participar. E quem deixou super chats, pessoal, o Baster vai responder depois. Quem quiser também deixar a sua pergunta, assinantes em azulzinho. No YouTube, o Baster responde apenas super chats e membros do canal. Então,
fala, Thiago.
Não, pode. O que nós vamos
fazer? Quem for membro do canal, pode perguntar sem ser super chat aí no YouTube. E quem quiser ajudar o nosso projeto, a forma de ajudar mais é se tornando membro do canal, que tem direito a uma live exclusiva, a última do mês, postagens exclusivas do Thiago, vídeos, cursos, tem curso de ações, curso de investimento no exterior. Então, é bem legal, é baratinho. E quem puder ajudar é se tornando membro, e é a forma que você mais ajuda aí o nosso projeto Anjos da Escola. E quem está me xingando aí, por favor, deixa um like, porque se o projeto acabar aqui, como é que você vai me xingar? Não vai ter mais essa chance, essa oportunidade. Então, xinga, mas deixa um like aí no canal. Ajuda a gente.
E ninguém deixa, né, Bato? Continue aí conosco. A live está na metade ainda, não deixa. Vamos tentar.
Estão reclamando que você não está botando mais o Thiaguinho, viu?
Não, eu coloquei no início, claro que eu coloquei. Aí, ó. Acabei de colocar, pô.
Pois é.
E hoje vamos para a Hora do Facão, então?
Vamos para a Hora do Facão. Isso. E lembre-se aí, você que está me xingando, apesar de tudo, você dando um like, você ajuda o nosso projeto Anjos da Escola. Isso aí eu garanto que você não vai xingar. Vamos para o facão.
Vou passar o facão.
Vamos ver aqui o facão. O mundo não é seu umbigo, meu amigo. Faz mais live do ETF, eu não estou convencido que seja furado. Então investe ETF, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou bedel de adulto. Eu já fiz uma live, dei a minha opinião, mas cada um investe no que quiser. A live, inclusive, era por que eu não invisto em ETF. Mas cada um investe no que quiser. Meu trabalho aqui não é convencer ninguém de nada, não. Eu não tenho interesse em convencer ninguém de nada. Então, investe no que você quiser. Se quiser vir na Baixa.com, tem muito material também falando sobre por que ETF fundo é furada. Mas eu não estou querendo convencer ninguém de nada, não, meu amigo. Concordo com a pessoa que escreveu isso. Essas ações citadas não são vaca leiteira da Bolsa. Gostaria de sugerir ao Baixa que faça uma live sobre as ações para se aposentar na Bolsa.
As ações citadas, só para o pessoal entender, as ações citadas eram aquelas 3, Baster, do último short. Era Amazon, Apple e Tesla.
Tá? Elas não são vaca leiteira, realmente, mas quem comprou essas 3 lá atrás e guardou, está bem de vida. Se aposentar na Bolsa, eu vou te dizer como é que é. Você faz uma formação aí em engenharia de produção, em economia, o que for, aí você arruma um emprego na Bolsa, vai trabalhar na Bolsa, fica anos e anos trabalhando na Bolsa até que você vai se aposentar na Bolsa. É assim. Porque é o único jeito de você se aposentar na Bolsa. Não existe isso de ação para se aposentar ou se aposentar com ação. Você investe e busca a tranquilidade financeira. Quanto maior o seu patrimônio, maior a sua tranquilidade financeira. E pode ser em qualquer coisa. Será que nesse vídeo vai rolar alguma análise de empresa decente para a gente aprender como escolher o que comprar? Ou será o 1.236 casos só de enrolação e filosofia coach? Eu falei que isso aqui é um canal de enrolação. Eventualmente, a gente faz análise de empresa. Agora, análise de empresa decente, você tem duas possibilidades. Se tornando membro, o Thiago tem colocado algumas. E quem é assinante aqui da Baixa.com, você tem bastante análise. Vou botar o WEG, porque o pessoal fica nervoso quando eu boto o WEG. Então, agora eu só boto o WEG. Você chega aqui, ó, e aí você tem a parte de análise da empresa. Então, você tem três análises do Baster, você tem análises do Eduardo, que são sensacionais, apresentação da empresa e tal, insight. Então, você tem uma área de comentários e análise da empresa aqui, e você tem algumas análises. Eventualmente, eu faço um vídeo aí de rapidinha de análise de empresa, mas se você quer aprender como escolher o que comprar, não é eu falando análise de empresa, é você ir estudar. Na Baixa.com tem tudo para você estudar sobre isso. E, além do mais, você está pedindo o que já tem, porque tem o meu vídeo já, como se escolhe empresa. Você vê que vocês só gostam de reclamar. Critérios Baster. Está lá, ó. Meus três critérios para comprar ações. Está aqui. E basta, é só isso, já foi tudo falado. E o resto eu vou ficar enrolando. Baixa metendo pau até na creatina. Foda achar que tem autoridade em todas as áreas. Eu tenho autoridade de falar o que eu quiser na minha live. Você tem autoridade de consumir o que você quiser. Se você está preocupado de escrever isso no meu vídeo, é porque provavelmente você não está seguro com o que você está fazendo. Você está preocupado. Porque senão, sabe... Por que você estaria escrevendo? E eu tenho uma certa autoridade. Eu sou formado em duas áreas de saúde. Então, alguma autoridade eu até tenho. Sou formado em educação física e medicina. Então, eu posso falar de creatina. Se você quer falar de autoridade... Eu não estava falando de autoridade, mas se você quer falar de autoridade nessas áreas... Aqui, em Bitcoin, eu não tenho autoridade nenhuma. Em mercado financeiro... alguma autoridade, mas não muito. Agora, para falar de creatina, até que eu tenho bastante autoridade. Então, acho que nessa aí você errou, meu amigo. Então, é o seguinte, eu vou repetir, eu não me preocupo se a creatina traz algum benefício ao esporte ou não. Eu estou falando só de atleta amador, não falo de profissional. Eu não vejo nenhuma razão para tomar nenhum suplemento porque eu acho que o benefício não interessa. Como eu falei, eu fiz triatlon. Se eu tomasse suplemento e chegasse 5 minutos antes, o que ia mudar minha vida? Nada. Então, eu não vou tomar uma substância química em troca de nada, que muda, só de ego. O meu objetivo na saúde é ingerir o menos de produto químico possível e o mais de comida. Então... É um conceito meu que não é nem ciência. Agora, discutindo ciência, a maioria dos suplementos e complementos ou não fazem efeito nenhum, ou o efeito é tênue e todos têm risco. Então, eu não vou ficar tomando uma substância química em troca de ego. Mas aí, é o que eu falei, a sua vida você faz se quiser, não precisa da minha permissão e anuência para nada. Mas autoridade para isso eu tenho. Justamente para isso eu tenho, que eu sou formado em educação física e medicina. Então, nessa aí, você mandou mal. Em todas as áreas eu não tenho, não, mas nessa área aí eu tenho. Então, vamos lá. É 4 ou 5, Thiago? Acabou?
Acabou, sim.
Acabou o facão. O Thiago, de vez em quando, ele dorme durante a live.
Não, é que está no mudo aqui. Dá uma se atualizou aí, né? Para aparecer.
Atualizar, F5. Atualizar. Oh, hoje eu botei as letras maiores, o Thiago também, o pessoal que está reclamando que não consegue ler. Quem é do YouTube, superchat ou então membro. Quem é da Baixa.com tem que ser azulzinho para eu responder.
É, mas leia as perguntas para o pessoal que escuta pelo Spotify.
Nakazone, o Martins, que até pouco tempo era Baixer Blue Total, ficou emocionado com essa alta desse dia, além de estar querendo virar milheiro. Puxa a orelha dele. Eu não, ele faz o que ele quiser, e você também não se mete no que ele faz, deixa ele. Deixa ele, para de se meter no Martins, deixa o Martins em paz. Mico Darius, eu vi que bateu alta histórica, é essa hora de entrar, é a hora que a gente entra, né? A gente sempre entra no topo. Mas como, na minha opinião, é reserva de valor, não tem hora de entrar. Você estabelece, quero ter tanto por cento, e você compra quando o teu sistema mandar comprar. Alexandre Santos, obrigado por tornar membro. Pedro Siqueira, Renato Martins, Euler, muito obrigado aí por virar membro. O povo está vendendo Bitcoin no topo em pânico? Acho que não, tem mais gente comprando do que vendendo. Estão comprando mais do que vendendo, porque continua subindo. Vender no topo em pânico não existe, você vende em pânico no fundo. No topo é euforia. Green Day. Fala tanto de corretora e bancão na ideia de colocar e fazer tudo bancão. Eu uso bancão e uso uma corretora. Qual o tamanho da Mervin continuar usando a corretora? Isso é uma decisão sua, né? Não é eu que decido isso, é você estuda e decide. É, você tem que decidir a sua vida e assumir as consequências dos seus atos. Toda vez que você perguntar aos outros o que fazer, a decisão vai ser errada. Então, você chega aqui no FAQ e vem aqui no FAQ, corretora e bancão, como escolher sua corretora. Você estuda o FAQ, respira, decide a sua vida. Só você pode decidir. Você diz que o aspecto mais importante na análise para a compra de ações é o lucro da empresa. E na análise do FII, quais são os pontos mais importantes a serem analisados? Eu sou meio ruim em ação, em FII eu sou um imbecil, mas para mim é tijolo multimulti. Para mim. Tijolo multimulti, para mim, os FIIs que eu gosto são tijolo multimulti. Eu quero que seja tijolo. Não gosto de papel. Tem algum papel, todos eles têm algum papel, mas eu quero que seja mais de tijolo multi coisas, não ter só um imóvel, e multi inquilinos, não ter só um inquilino. Para mim é isso. Se eu estiver fazendo falando besteira, me corrija. Vitor Rezende, todo mundo que compra Bitcoin é caçando a grande atacada, todo mundo, todos, e adoram respirar esse tema 24/7. É verdade, tem toda a razão. Na verdade, está todo mundo especulando, é só ver que o assunto Bitcoin sumiu durante 2 anos e agora voltou. Por quê? Porque subiu, quando ele cai, some. Tem até crime previsto no Código Penal para aspirante de Bitcoin. É para todas, né? O Bitcoin é só o da vez, né? O Bitcoin é o da vez, né? Você faz pirâmide de Bitcoin, agora você tem muito cliente, como já foi de outras coisas. No momento é o da vez, mas o Bitcoin não tem culpa disso. Baixo, na teoria, o lastro de moedas, dólar, euro, real, é o ouro. Não, não é. Está errado. Essas moedas não têm mais lastro em ouro desde 1940. Está errado. Primeiro você falou que está errado. Não tem lastro nenhum em ouro, isso morreu em 1940. O lastro do dólar é... O lastro do dólar, vou te dizer qual é o lastro do dólar. US Army. Esse é o lastro do dólar, imagem. Está aqui, ó. Lastro do dólar é esse. É só ver o que eles ficam fazendo no mundo todo. Então, o lastro de moedas é o que tem por trás, são os países. Por isso que algumas moedas são mais fortes, outras menos fortes. É, o ouro não é lastro desde 1940. Agora, o lastro do Bitcoin, que eu saiba, Bitcoin não tem lastro nenhum. É, mas se alguém souber, responde aí. Exatamente, lastro de moeda estatal é confia no pai, não é ouro, já há muito tempo. Exatamente. Bem, e por isso que o lastro dos Estados Unidos, do dólar, é isso aqui. Confia no pai. Alguns lugares confia mais, outros confia menos. Nvidia subiu 4 vezes, está difícil não vender. Imagina esperar subir 100 vezes, 1.000 vezes. O que você tem que ir se desenvolvendo como investidor. Porque se você vende, nós estamos com a VEG aqui aberta ainda. Olha aí, pessoal, tem pouca gente se cadastrando. Vou sortear 3 meses grátis. É só se cadastrar aqui na Baixa.com. Então, subiu 4 vezes, né? Que você falou. 4 vezes. Então, olha aqui, você pega aqui a nossa amiga. E estava aqui, ó, 002,95. Vamos até onde vai estar 008. Isso não é preço nominal, é porque é descontado. 008,99, subiu 4 vezes. Então, você vendeu em 99 a 8 centavos. E agora está R$ 36. Você deixou de ser rico porque vendeu. Meu amigo, se você vender, você está fulminado. Ações, a regra é que não pode vender. Ah, mas pode desabar tudo de novo. Pode. Essa aqui deu certo, outra pode dar errado. Mas se você perder uma dessa, já era. Basta perder uma dessa que já era. Tá cheio de gente aí que falando, 30% do meu patrimônio em ações agora é VEG. Você teria perdido isso. Então, você tem que trabalhar na sua educação como investidor para não vender. Porque se você vender, já era. Olha aqui, ó. Vamos no Bastegrão. Bastegrão. Vou mudar para Bastegrão, ó, botar um O aqui no final. Bem legal. Aqui, ó. Minha pior decisão de investimento de todo o tempo sempre tinha a mesma palavra: vender. Aqui onde você vende, aí depois acontece isso. Então, não quer dizer. Não quer dizer que vá subir para 100, pode desabar, pode falir amanhã. Mas o que acontece? É a convexidade, né? Uma que você não vende, você só pode perder o que você tem nela. E aqui você, ó, se você tivesse 1% do teu portfólio em Amazon em 97, você estaria rico. Se 1% do teu portfólio fosse Heron, que faliu, é irrelevante. Porque aqui você só perde 1%. E aqui você deixa de ganhar 2.000%. Então, se você compreender a convexidade do mercado, você vai entender porque não pode vender. Meu pai colocou todo o dinheiro da vida dele e da minha mãe, só não vendeu o carro e a casa e comprou 100% em ações, 100% na VEG. Meu parabéns. Tá milionário. O que você quer que eu fale? Os bitcoins que tenho no meu imposto de renda foram minerados. É pouquíssimo. Em 2009 já não compensa a conta de luz. Fiz a conta e desisti. Minerar para pessoa física no Brasil é complicado, né? Porque a nossa energia elétrica é cara demais e o software e o hardware é caro também. Por isso que o pessoal estava minerando lá na China. Baixa, pensei do Bitcoin para comprar, acabei rendendo muito e investi no Bitcoin mês passado. Devo vender ou investir tudo? Você deve decidir o que você vai fazer. Se você está perguntando os outros o que fazer, você vai fazer besteira. Mas eu, pessoalmente, falei aí na live. Esquece, existe. Juliano, olha aí, Thiago, a pergunta do Juliano. Quanto seria uma generosa reserva de emergência na poupança? Um ano de salário seria bom? Seria o que você estudar e decidir, como sempre, né? Essas perguntas não têm resposta, porque um ano é bom para um, 6 meses é bom para o outro. não tem resposta para essas perguntas. A pergunta do que você faz na sua vida é específica sua. A resposta é estudar o manual de reserva de emergência, respirar, decidir e assumir as consequências da sua decisão. Leandro, contribuição humilde, mas de coração para as crianças e para o canal que vem melhorando minha vida a cada live, a cada bode, a cada voadora que ensina muito. Obrigado, Leandro. Tem nada de humilde. Toda contribuição ajuda. Imagina se esse monte de gente que está assistindo, cada um desse 10 reais, quanto não iria? Então, não tem dessa, não. Muito obrigado. Olha aí, pessoal, vão se cadastrar aí que eu vou dar 3 meses de graça, hein? É na hora. Cauê, muito obrigado aí pela contribuição. Lívio, muito obrigado também pela contribuição. Vai para o Anjo, forte abraço. Muito obrigado, Lívio. Gostaria de agradecer ter criado as divisões no Bacherei. Estou praticamente esporte igual um maluco para ficar em primeira na minha divisão. É isso aí. Segunda, com a divisão, eu acho que a gente vai ter mais motivação. E os fuderosos da esquina a gente dividiu em 4 categorias. Novidade dos anjos. Eu falei que ia ter novidade dos anjos. Ah, não, não vai falar, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, não vou falar ainda, não. Qualquer dia eu falo. Nós vamos fazer uma arrecadação. Eu vou falar uma parte. Eu quero arrecadar o dinheiro para pagar a escola de uma criança no ano que vem. Já garanti uma. E o Marcelo falou o preço. E essa arrecadação vai levar a alguma coisa que eu não vou falar o que é. Eu já entendi que feed de tijolo é uma forma de investir em setores, galpão, shopping, etc., que não seria possível investir de outra forma. E o feed de papel, qual a lógica de investir neles? A maioria é para renda, né? O pessoal acha que a renda é alguma coisa e investe por causa da renda, né? Mas para mim não tem muita lógica. Pensa com carinho sobre o presente dos campeões de cada divisão. Eu estou pensando nisso, mas é muita coisa para pensar. Obrigado aí, Bike Carioca, grande ciclista. Para quem está no YouTube e não conhece muito o site, só um depoimento. Anos atrás eu assinei o site apenas pela parte de imposto de renda. Encontrei um mundo sobre educação financeira e um universo sobre saúde e esporte. Observação, só a parte de imposto de renda já vale o preço anual. Pô, muito obrigado aí, hein? Muito obrigado aí pelo depoimento. Muito obrigado mesmo. Olha aqui, ó, corretora bancão, FAQ aí. Mãe, tô na live do Baster. Obrigado, Bike Carioca. Obrigado, Diego, pela contribuição. Acompanho o Baster já há 6 anos e sou grato pelo conhecimento. Discordo muito, mas hoje sei que é importante trabalhar, aportar e família. Parabéns, Baster. Sempre aprendendo agora, trazendo informação cripto. É isso aí, discordar é normal. Não tem nenhum problema em discordar. E é errado concordar com tudo, e é na discordância que se aprende. E por exemplo, eu já falei diversas vezes desse cara que eu gosto muito e que ele indica ETF, fundos, e eu sou contra, mas eu aprendo muita coisa com ele. Então, vão abrir a cabeça. Cauê, obrigado. A novidade dos anjos eu falei aí mais ou menos. Vocês estão me querendo me entregar, hein? Vamos com calma aí, não me entrega, não. Valeu, Cauê, muito obrigado aí, hein? A novidade eu falei mais ou menos, mas vamos com calma. Só sei o seguinte, essa miséria aí não, vamos arrecadar. E muito obrigado por estar aqui na live, hein, Cauê, muito obrigado. Esse aí é fera, hein, pessoal? Vamos lá no canal dele que ele é fera. Vamos arrecadar o pagamento de uma criança. Porque aí já garante que 17 vai para 18. Não sei nada sobre o assunto. Mesmo baixa, discute assunto técnico, apresenta conceito, conceitua para o uso mediano. Esse não sei nada foi pura enganação. Live ótimo. Obrigado, Rex, mas realmente eu não sei nada e o Giovanni me ajudou muito. Só agradecer. Há 3 anos eu tinha 100% de ações. Há pouco investi em renda fixa, FII, reserva de valor. Esse mês abri conta numa corretora fora e hoje comprei minha primeira estoque da Coca-Cola. É isso aí, sucesso. Mas o mérito é todo seu. Você que correu atrás e aprendeu. Quanto preciso ter de patrimônio para me aposentar com tranquilidade? Já vi uma regra de bolso de gastar anualmente 3% do patrimônio para ficar tranquilo. Você tem algum conselho nesse sentido? Tenho. Não faça continha. Estude o material do site. Tem live minha sobre isso, diversa. Se o Thiago achar alguma, põe o endereço aí, por favor. É assim. Você tem que virar administrador de patrimônio. Você tem que parar com essa maluquice de se aposentar. Se aposentar é uma desgraça. Aí você vai acumulando patrimônio e vai envelhecendo. E você, de vez em quando, gasta. Quanto maior o patrimônio e mais velho, mais você pode gastar. Não tem uma conta. Se você fizer conta, vai dar errado. E vai faltar um zero à direita. Entrei na Baixa pensando que era apenas um site de educação financeira, mas passo mais tempo em outras sessões de site, como, por exemplo, a de saúde. Isso mudou minha vida, gratidão. Obrigado, hein, Wagner? É isso. É muito interessante que aqui na Baixa.com o nosso maior esforço é afastar vocês do mercado, porque você só vai vencer no mercado se você se afastar do mercado. Baixa, queria agradecer a você, Thiago, e toda a equipe pelo ensinamento. Parar de ver notícia foi uma das melhores coisas que aprendi aqui. Muita saúde, paz, sucesso entre os 6 e o 12. Muito obrigado, e é isso mesmo. Se afasta de notícia, senão você fica doido, faz mal à saúde. Eu e minha esposa vamos construir uma casa, já compramos o terreno, sem financiamento. Parabéns. Isso é a grande felicidade da vida e do casal. Vocês vão ser muito felizes. Hélio, obrigado por ser membro. Como em tudo, só quem compra esquece que enriquece com cripto. O jeito pitilin serve para tudo e também enriquece o picareta que vende curso do assunto. É isso aí. Para enriquecer, só comprando e esquecendo. Aí o link do manual de reserva de emergência para o Juliano. O lance da integração com o B3 já está funcionando corretamente, o pessoal já está usando, testa aí. Compra uma ação, espera 2, 3 dias e você vai ver lá no Baixa System. Acabei de saber que a esposa está grávida de uma menina. Olha aí, parabéns, Carlão, que felicidade. Algum conselho de pai? Duas coisas. Só. Ame mais do que tudo na vida, e é um amor diferente, e não abandone. O resto você vai se virando. Se você fizer essas duas coisas, você se vira. É isso. Descobri que estou na divisão Fuderosos da Esquina e agora tem que manter o esporte todo dia. É isso aí, para se manter no Fuderosos da Esquina não é fácil, não. Depois dessa de cada um desses 10 ia dar 10K para os anjos, tive que mandar os meus 10 aqui. Valeu, Robson, obrigado. Olha aí, cada um manda 10 reais, hein? 10 meu com 10 seu, com 10 do Thiago. Veja os garotos propagando o Bitcoin da mesma forma que via a turma da Oi, Magalu e na pirâmide Terex. Os garotos propaganda, os religiosos, eles não são os que ganham. Os que ganham estão quietos sempre. Os que ficam preocupados em convencer os outros, religião, não são os que ganham. Eu prefiro não ter Bitcoin como reserva de valor porque já experimentei o vício em ideologia e trade. Houve uma época em que grande parte da minha vida girava em torno disso. Então, se afasta, você tem toda a razão, não tenha e não tem problema nenhum, ninguém precisa ter nada. Obrigado, Silvio Júlio. Obrigado, Caib Spank. Olha aí, Thiago botou o vídeo aí sobre aposentadoria. Nivas. O cara na ETF é bem carso, é isso mesmo. Conteúdo muito bom. Esse cara é espetacular. E ele indica ETF, indica fundo de índice. Não interessa, pode ser que ele esteja certo ou esteja errado. Eu não sou dono da verdade. O que eu sei é que eu aprendo muito com ele. Então, a gente não tem que concordar com tudo para aprender com uma pessoa. E, principalmente, a gente tem que sair dessa polarização maluca que... Não pense igual a mim, não vote em quem eu voto, não sei o que, é um idiota, não quero ouvir nada do que fala. Não. Ninguém concorda tudo com ninguém. Então, esse Ben Carson, eu aprendo muito com ele. Um dia falaram, sabe, mas ele indica fundo de índice ETF, e daí? Eu aprendo com ele. Abra a cabeça, não fecha. A gente precisa construir ponte, não um muro. A gente Nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas só constroem muros. A gente tem que construir ponte. Gui, obrigado pela contribuição. Fui dar uma olhada em leilão de imóveis e desisti de cara ao descobrir que teria que despejar as pessoas da casa. Fui ver um vídeo que você falava exatamente isso. É, nunca me interessou por causa disso. Não estou julgando ninguém, cada um sabe da sua vida, mas eu não tenho condição emocional de despejar a gente. Então, para mim, não serve. Fernando, obrigado aí pelos 10 reais. Júlio, obrigado. Olha aí, Thiago. É, vamos mandar uma caneca aí para o Júlio. Se você for da Baixa.com, manda um Baster Zap para o Thiago, senão manda um e-mail para thiago@baixa.com. Obrigado, hein, Júlio, pela enorme contribuição. Baixa, não é paranoia, é apenas uma pergunta. É comum roubarem ciclista para levar a bike? É arriscado? E algo seria sempre andar em grupo para evitar isso? É comum. Bike tem levado menos, o pessoal tem levado mais celulares, porque os ladrões foram aprendendo... Porque ladrão é uma economia como qualquer outra. Eles foram aprendendo que a bike é mais complicada para levar e mais difícil de vender. E com o negócio de nota fiscal, os donos vão atrás. Então, eles estão roubando menos bike por uma questão de economia, mas roubam. Agora, celular roubam bastante de quem sobe morro e tal. É arriscado, é perigoso, mas a vida é perigosa, né? Então, você toma certo. Tem gente que tem um celular reserva para andar de bicicleta, tem gente que não leva nem celular. Agora, você pode... Você não é obrigado a ter uma bicicleta cara. Você pode ter uma bicicleta barata, pedalar, se roubarem, você compra outra. Bruno, obrigado pelos 10 reais. Euler, obrigado pelos 10 reais. Skywalker, obrigado por se tornar membro. Pedro Paulo, obrigado pelos 10 reais. Olha aí, pessoal, mais perguntas. É, eu acho... O meu problema com ciclismo maior não é assalto. É o perigo dos carros. Então, eu, pessoalmente, parei de andar na rua. Eu ando em morro, que tem carro, mas que é difícil o carro correr nos morros aqui do Rio. É difícil ele passar de 30, porque não tem como, é uma curva sem parar. E o ciclismo em estrada, indo para a Barra aqui no Rio, eu parei de fazer, porque não estou criticando quem faz. O pessoal faz, às vezes, em grupo, com proteção e tal, mas eu realmente, como eu não estou mais participando de competição, eu parei. Para mim, me preocupa muito mais do que assalto. Boa noite, não encontrei o FAQ, que é mão na combuca, na descrição, cachorrinhos, ações. Aí você não precisa achar o FAQ, você precisa botar o mouse em cima. É só você botar o mouse em cima, que ele explica. Aqui nos cachorrinhos você bota o mouse em cima que explica todas as regras. Mão na combuca é dívida líquida, dívida... Peraí, tem mais um pouquinho. Ó. Dívida... Peraí. Dívida líquida EBIT é maior do que 3. Mão na combuca é que está com dívida alta. É só botar o mouse em cima que ele explica. Boa noite, Baixa. Se toda a sua live, não aprendi nada sobre Bitcoin ainda, mas sou feliz. Manda beijo para a Lívia, a filha do Robson. Um abração. Se você não souber nada sobre Bitcoin, você tem muito mais chance de ser feliz do que quem entende Bitcoin. Tiago, obrigado aí pelos 10 reais. Mais alguma coisa? Mais algum 10 reais? Mais alguma pergunta? Ih, nós temos que ir para o sorteio. Eu ia esquecendo. Olha aí, bastante gente, hein? Obrigado. Ó, vou sortear, quem quiser se cadastrar rapidinho, hein? Que eu vou sortear. Quem for sorteado, puf, vai entrar na assinatura. Todo mundo aqui ganhou 15 dias. Mas quem for sorteado, entra direto. Não precisa botar cartão de crédito, não precisa nada. É 3 meses direto. Vamos ver se tem mais alguma coisa, senão... Ó, já vou sortear. Então, quem quiser se inscrever, se inscreve logo. Sugestão para a próxima live. Petrobras não vai pagar dividendo, então vendi tudo e vou comprar tudo de novo quando estiver no topo. Boa, a gente tenta às vezes pegar o time, né, para fazer live, até que está tendo um histerismo aí com Petrobras mesmo. Então pode ser, né? Vamos ver, vamos pensar. Mas a live vem de dentro. Eu não consigo fazer live. O Thiago faz live disso. Às vezes eu consigo, às vezes não. Obrigado, hein, Games. canal falido de games. Então, vamos lá ajudar o Game Bugs, né? Porque ele está falido, vamos lá ajudar. E quem gosta de games, dá um pulo lá para ele não falir. Então, vamos para a promoção. Ninguém mais se inscreveu. Olha aí. O sorteio é na hora. Quem for sorteado, entra. Mas quem não foi sorteado, ganhou também um monte de coisa aí por se cadastrar na Baixa.com. Vou clicar, hein? Dole uma, dole duas, dole três. Cliquei. Olha aí, olha o sorteio. Pá, 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 pá. Leonardo Rezende, acho que foi o primeiro, hein? Acho que foi o primeiro que se cadastrou. Então, Leonardo, você já pode... Entra aí na Baixa.com e sai entrando em tudo como assinante, que você já pode entrar. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que se cadastraram. Vocês têm todas essas coisas aqui. Ajuda muito o site se cadastrando. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Quem tem cripto numa hard wallet, se eu transferir para uma exchange nacional, consigo usufruir do limite dizendo assim, ai, meu Deus, sei lá, cara. Tem uma discussão sobre isso no site. Eu não sei responder isso, não. Mas tem uma discussão no site sobre isso. Procura lá o que você acha. Tem uma pergunta exatamente sobre isso. Ricardo, obrigado por ser mesmo. Precisarei vender algumas ações para fazer uma viagem. Devo vender as piores e as que mais se valorizaram. Ah, aí eu não sei. Eu tenho pânico de vender ação. Aí eu não sei. Se você está em dúvida, faz meio a meio, resolve. Eu sempre que eu tenho dúvida, faço meio a meio. Aí pronto. Se você toma uma decisão, se você acertar, bom. Se você errar, ruim. Se você faz meio a meio, fica compensado. Obrigado,
e o que der para fugir do imposto, né, Baster? Às vezes, ele dá para escolher, né?
As que menos valorizaram, você não vai pagar imposto, né?
Então, pode ser. Não gerou lucro.
O Baster System, inclusive, ele mostra lá quais você tem que pagar imposto, qual não tem. Então, de repente, se chegar a 20 mil, você pode vender as que não pagam imposto. Se não chegar a 20 mil, não paga imposto. Faz meio a meio. Lloyd chegou agora, na hora que vai acabar. Obrigado, parabéns. Pessoal, então vamos encerrar. Muito obrigado a todos que contribuíram, aos que participaram, aos que xingaram. Todos contribuem da sua forma. Todos estão ajudando aqui. E... um abraço a vocês. Entre os Baixa, você acha que vai começar a histeria pela Petrobras por causa de dividendo não pago? Até o momento não teve, né? Engraçado, você vê como o mundo é cotação. Olha aqui. Aqui, ó. Central de histeria dos dividendos, porque fez sei lá o quê para pagar dividendo, não sei o quê, não sei o que lá. Aqui, ó. Central, emissão de ação para pagar dividendo. Não tem que fazer nada, se resume a histerismo. 75 respostas. Tá? Então vamos ver a última de histerismo, porque a última mesmo sou eu zoando. Aqui, vamos lá. 7 do 12. Então, 7 do 12... não foi nem de histerismo, né? Foi só atualizando a posição e tal. 27 do 11 é a última de histerismo. E aí, silêncio. Por que silêncio? Por que aqui? Vou mostrar por que silêncio, porque acabou o histerismo. Oh, meu Deus. Pô, eu fiz besteira, mas vamos lá. Vamos rodar. Rode. Para você ver, olha quanto histerismo. Não é mole, não. Por que o histerismo acabou? Olha o gráfico de cotação. Só subindo, né? Então, cotação subindo, lucro subindo, ninguém se importa mais por causa de não sei o quê de capital para pagar a emissão de não sei o quê. Acabou o assunto. É só cotação. Então, vai ter histeria na Petrobras? Não sei, depende da cotação. É sempre cotação, nunca é outra coisa. Nunca é nada, é sempre só a cotação. Então, vamos ver. Pessoal, muito obrigado mesmo. Hoje, bastante contribuições, eu fico emocionado. As contribuições ajudam o Projeto dos Anjos. O YouTube tem sido o que tem contribuído mais com esse projeto e ajudam também o nosso canal aqui, o nosso projeto, a continuar a gente fazendo aqui nossas lives, trazendo coisa aí para os membros. Então, muito obrigado a todos aí. Até a próxima terça-feira. Um abraço entre o 6 e o 12.